As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias aqui na ERTS, início de mais uma semana, alargado das 19 horas desta segunda-feira. Vamos dar-lhe conta de um acidente com alguma gravidade que ocorreu na tarde deste dia, precisamente na A1, já no concelho do Cartacho, um acidente marcado por muito aparato e que envolveu uma ambulância dos bombeiros de Mindo, concelho de Alcanena, e ainda uma viatura de transporte de matéria perigosa. Uma pessoa ficou então em estado considerado como grave na sequência desta ocorrência. Aconteceu pelas 14h50, sentido sul-norte, ao quilómetro 58, tal já como referido no concelho do Cartacho. Por aquilo que a ERTS apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, a vítima em estado grave era o doente que estava a ser transportado pela ambulância, sendo que há a lamentar ainda ferimentos em dois bombeiros, ferimentos esses considerados como leves. O condutor do outro veículo também sofreu ferimentos, mas não inspira cuidados de maior. A indicação é da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. 179 pessoas testaram positivo à Covid-19 no decurso desta semana, indicador que representa uma diminuição face à última avaliação, à altura em que se confirmaram 206 contágios. Nesta altura, há 181 infecções em curso no território nabantino. Felizmente, ainda nesta recente atualização da Unidade de Saúde Pública, não há a lamentar mortes associadas à pandemia. Na contabilidade global, refira-se que Tomar acumula 12.124 casos, dos quais 11.863 já foram dados como recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abrantes temem continuar como o concelho do Médio Tejo com o maior número de pessoas atualmente infectadas com Covid-19. Nesta altura, segundo a Unidade de Saúde Pública, confirmam-se 346 contágios em curso, de um total regional de 1.303. Até agora, ainda pela região, já se somam 71.541 infecções, das quais 69.704 foram dadas como recuperadas. 534 pessoas perderam a vida. Vamos então dar conta, concelho a concelho, do número de infecções atualmente ativas. Abrantes está então na frente desta lista indesejada, 346 infecções. Segue-se Orém, com 208 pessoas infectadas. Tomar tem 181. Torres Novas, 155 casos em curso. Entrocamento tem mais, tem 157. Alcanena apresenta 41 infecções ativas. Registro para Vila Nova da Barquinha, que tem 59. Ferreira do Zêzere, com 37 casos ativos. Mação tem 52. Constância, com 42 infecções ativas. Finalmente, o Sardual, com 25 pessoas infectadas.
Rádio Air, informação.
Com o objetivo de começar a preparar as celebrações do centenário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, os órgãos sociais e os sócios empossaram a comissão executiva que vai elaborar o programa das comemorações que terão lugar em 2025. A cerimónia realizou-se em frente ao Centro Cultural da Vila, local onde esteve inicialmente instalado o primeiro quartel dos bombeiros de Vila Nova da Barquinha. Depois de apresentado o historial dos bombeiros barquinhenses pela voluntária Joana Furinho, Miguel Pombeiro, presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária, tomou a palavra para dar conta da sua satisfação por já se estar a trabalhar em abril de 2022 para o centenário.
Mas para além de honrar o passado, devem também, na minha perspectiva, ter uma visão perspectiva, uma visão de futuro, uma visão de sustentabilidade desta associação também para o seu segundo século de vida, e isso com certeza que será também tido em conta. Por último, queria também registar um bocadinho o simbolismo do local onde estamos a fazer, de alguma forma, o arranque formal da preparação deste centenário. Estamos junto à primeira sede, mas estamos num local público. Num local público que, de alguma forma, também sirva para sublinhar a importância do envolvimento de toda a comunidade, que possamos fazer umas comemorações que não tenham apenas a preocupação institucional, mas que de facto que envolvam verdadeiramente a comunidade, porque se bem pensarmos, esta associação existe porque existe esta comunidade e, portanto, que ela, de facto, promova esse envolvimento. E, portanto, resta-me desejar aos futuros membros da Comissão um excelente trabalho. Bom dia, muito obrigado.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, recordou depois a importância e o papel da corporação ao auxílio à população.
Costumo dizer que a Associação dos Bombeiros Voluntários da Vila Nova da Barquinha é aquela que nos socorre, aquela que nos acolhe, aquela que nos preserva os bens, os materiais e também no seu dia-a-dia nos acompanha nesta longa jornada que é a vida, nos salvando, nos acudindo e, de certa maneira, criando bem-estar a toda a população e a todo o concelho. Não têm horário, conseguem dar de si muito, mas muito, muito, sem pensar em si e da sua família. Muita gente vive naquele quartel, se entrega com alma e com carinho a toda a população. E é mais que justo, nestes 100 anos, vivificar, lembrar aqueles que também deram a vida por esta associação. No seu espírito, na sua solidariedade, na sua humanidade, naquele lema que vocês conhecem, que eu também conheço, vida por vida. E, de facto, com esta comissão, esperemos celebrar os 100 anos com muita dignidade, com muita honra e, essencialmente, valorizando aqueles que deram de si e muito de si a esta coletividade, a esta associação, que é aquela, de facto, que mais releva no nosso concelho e que também a Câmara deve estimar e deve, no fundo, acarinhar. Por isso, meus amigos, hoje começa uma nova jornada. Eu sei que também a equipa está motivada, está formatada e também está, como disse o Miguel muito bem, planeada, o que é importante, e vamos ao trabalho, certamente também com o coração do Corpo de Bombeiros, que tem sido sempre, como é sempre, a sua vida e o seu dia-a-dia inestimável.
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, aqui já em modo de preparação do seu centenário. Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena, centra atenções na cultura e na habitação, de entre todos os objetivos a cumprir, não só neste ano de 2022, mas, referiu, numa visão de médio prazo, tendo por base um mandato de 4 anos. Em entrevista à Hertz, o autarca fez assim um ponto de situação em torno daquilo que está projetado.
Mas, olha, nós estamos, sobretudo, empenhado em processos de médio prazo, não é? Nós temos um mandato de 4 anos para cumprir, sim, fizemos 6 meses. Resolvemos um conjunto de questões, começámos até agora, criámos um momento mensal em que comunicamos à população o que é que andamos a fazer. Damos contas. Começámos em fevereiro com a Proteção Civil, porque criámos, enfim, estamos a reforçar muito o nosso serviço, renovámos o Comando dos Bombeiros, vamos agora, ainda ontem, abrimos também um processo de consulta para um regulamento de incentivo ao voluntariado nos bombeiros.
Sim.
Do Conselho, quer nos bombeiros de Alcanena, quer nos bombeiros de Minho, que é um problema muito sério, e estamos a trabalhar também essa área, e portanto começámos com a Proteção Civil, tivemos depois em março, comunicámos qual era a nossa estratégia, o que é que está em março, o que é que estamos já a fazer também na área do ambiente, nomeadamente do sistema de tratamento de águas residuais, aquilo que já falámos aqui ao longo desta entrevista. Agora, em abril, apresentámos a agenda cultural e sobretudo a nossa visão para a programação cultural do Conselho, que vai assentar muito também em 2 projetos que serão âncora, que estamos a trabalhar, que é a Fábrica da Cultura e o Projeto Cores em Alcanena, que tem uma componente indústrias criativas, uma componente startup, uma componente... Aliás, vamos também já, ainda este ano, vamos assinar um protocolo com o Nersan para a criação da startup Alcanena em parte das instalações do nosso multiuso, é algo que este ano ainda temos intenções de colocar em marcha e, portanto, vamos procurar, sobretudo, que haja produção cultural no concelho.
Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena, aqui a projetar este ano de 2022.
Rádio F, a primeira a informar.
Um homem de 64 anos foi presente a primeiro interrogatório judicial indiciado da prática de um crime de violência doméstica agravado. Os factos que o Tribunal considerou fortemente indiciados ocorreram durante cerca de 13 anos até ao corrente mês de abril no Conselho de Leiria. Nessas circunstâncias, o arguido molestou física, verbal e psicologicamente a vítima, com quem vivia maritalmente, desferindo-lhe bufetadas, murros e empurrões e apertando-lhe o pescoço. E também insultou, dirigindo-lhe nomes ofensivos e ameaçou-a de morte. O indivíduo já tinha sido condenado, entre outros, pelos crimes de ofensa à integridade física, ameaça, maus-tratos a cônjuge ou análogo e ainda roubo. A juíza de instrução criminal determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo, sujeito às medidas de coação de obrigação de permanência na habitação, com sujeição a fiscalização por meios técnicos de controlo à distância e de proibição de contactar por qualquer meio com a vítima.
Rádio R, informação.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal, deteve em flagrante três homens com idades compreendidas entre os 45 e os 59 anos por furto de metais não preciosos na localidade de São Mamete, Conselho de Batalha. No âmbito de uma denúncia a dar conta que estaria a decorrer um furto num edifício fabril, os militares da GNR deslocaram-se de imediato para o local e depararam-se com os suspeitos no interior desse imóvel a furtar cobre, motivo que levou às suas detenções. No decorrer das diligências policiais, apurou-se que os indivíduos tinham entrado no local através do arrombamento de uma porta. Desta ação resultou ainda a apreensão das ferramentas utilizadas para a prática do ilícito. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Leiria. As festas de Abrantes vão voltar a ser o ponto de encontro da comunidade abrantina e vão animar o concelho e a região com um programa recheado de espetáculos musicais, a passe com a feira de artesanato, as tasquinhas e um conjunto de novos espaços e atividades. Miquel Carreira, Bárbara Bandeira, Luís Trigacheiro e José Cid serão os cabeças de cartaz. A apresentação das festas esteve a cargo do presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, que fez acompanhar pelo vereador Luís Dias e pela chefe de divisão e Cultura e Turismo, Anabela Diogo. A realização das festas é um sinal de otimismo, referiu em conferência de imprensa Manuel Valamatos.
Hoje é também um dia muito importante para a comunidade, porque a vida é feita de muitos momentos, mas seguramente também, do ponto de vista da motivação para aquilo que é a animação da nossa comunidade, aquilo que é a dinâmica da nossa comunidade, haver festas é um bom sinal. E, sobretudo neste contexto, haver festas é sinónimo de que conseguimos, em conjunto, ultrapassar uma fase difícil das nossas vidas coletivas, em sociedade, e esta questão do vírus, embora nos continue a preocupar e os números revelam isso mesmo, mas digamos que o contexto é diferente e há dois anos atrás, nesta altura, nós tínhamos a entrar nos serviços de urgência do nosso hospital, que foi o hospital de referência para a nossa região, dezenas e dezenas de pessoas a todas as horas. E, obviamente, percebendo que os números do Covid não se foi embora, mas que nos relacionamos com o Covid de forma diferente e ter festas é um motivo de satisfação e é um motivo de esperança, de otimismo, porque a vida continua e nós precisamos de estar prontos para isso mesmo.
Festas de Abrantes serão de 9 a 15 de junho. O cartaz está já apresentado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O União de Tomar fez aquilo que lhe competia. Primeira Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Recebeu e venceu o Salvaterrense por 4-1, 26ª jornada, mas continua a 6 pontos do líder Rio Maior, a equipa rio-maiorense que não facilita e venceu na recepção ao Cartacho. Está a um breve passo de se tornar campeã distrital. Vamos então aos resultados. Oriense 2, União de Almeirim 1, União de Tomar 4, Salvaterrense 1, Torres Novas 3, Ferreira do Zézer 0, Alcanense 0, Abrantes e Benfica 1, Samora Correia 4, Benavente 1, Fazendense 3, Amiense 0, Mação 4, Glória do Ribatejo 2 e Rio Maior 3, Cartacho 1. Na frente então Rio Maior 67 pontos, segundo União do Tomar com 61, terceiro Fazendense com 50, quarto Mação 47, quinto o Samora Correia com 43, sexto Benavente 38, sétimos Abrantes e Benfica e Alcanense ambos com 36, nono o Cartacho com 32, décimos Torres Novas e Amiense com 31, décimo primeiro o Salvaterrense com 30, décimo terceiro o Oriense tem 29 pontos, décimo quarto Ferreira do Zézer com 21, décimo quinto União de Almeirim com 17, décimo sexto e último o Glória do Ribatejo com 11 pontos conquistados.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting do Tomar fez pela vida na visita ao Dragão Caixa, mas não chegou para evitar a derrota. 7-3. Está em causa a 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, 25ª e penúltima jornada. O Porto foi mais forte e somou 3 pontos que lhe permitem continuar líder desta fase regular. Já os Leões beneficiaram da derrota no Valongo, na Marinha Grande, para continuarem de olho no 6º lugar, mas, por outro lado, têm só mais um ponto do que o Hóquei Clube de Braga, atual 8º posicionado, que se aproximou do Sporting de Tomar. Vamos então aos resultados. 25ª jornada, Parede 6, São Joanense 4, Paço de Arcos 3, Juventude Viana 4, Sporting Marinhense 4, Valongo 2, Turquel 2, Hóquei Clube de Braga 7, Barcelos 1, Oliveirense 2, Porto 7, Sporting de Tomar 3 e Sporting 4, Benfica 2. Na frente, Porto 61 pontos, segundo Sporting 59, terceiros Benfica e Oliveirense com 53, quinto Barcelos 52, sextos Valongo e Sporting de Tomar, ambos com 39, oitavo Hóquei Clube de Braga com 38, nono Juventude Viana com 26, décimo Paço de Arcos com 25, décimo primeiro o Parede com 18, décimo segundo Sporting Marinhense e São Joanense têm 16 pontos, décimo quarto e último, o Turquel, com 15 pontos conquistados.
Rádio R, informação.
O restaurante Val da Trave já reabriu ao público e com nova gerência. Está em causa um espaço situado na Estrada Nacional 110, Venda Nova, Tomar, que apresenta agora como novidade a área dedicada ao marisco, para além da cozinha dita tradicional. A ERTS marcou presença na inauguração do restaurante marisqueira Val da Trave e falou com Delfim Mota e Magda Pinto, que nos explicaram as bases desta nova aposta.
Segunda à sexta, há uma diária, todos os dias, com dois pratos de carne de peixe.
E comida tradicional?
À noite já é diferente, já é lá à carta, já temos marisco, vamos ter muitos petiscos e vamos ter o melhor caracol do mundo. O meu caracol é o melhor caracol do mundo. Portanto, temos pernas para andar, é que os clientes que venham.
O facto de estar instalado na Nacional 110 é uma mais-valia também nesse aspecto, não é?
É, porque no fundo acaba de ser uma zona de passagem. Passa muita gente, vê, experimenta e se gostar, volta outra vez.
Restaurante marisqueira Val da Trave reabriu ao público. Está na Estrada Nacional 110, Venda Nova. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo.
Partilho na crónica de hoje sobre o tema muito belo, profundo e uma das maiores riquezas que temos na nossa sociedade, que são as mães. Ontem, primeiro domingo deste mês de maio, celebra-se o Dia da Mãe. E quero aqui lembrar todas as mães com muita gratidão e afeto. Agradecer a Deus, ao Senhor, a mãe que nos deu a cada um de nós. Agradecer ao Senhor todas as mães do dia de hoje. Agradecer ao Senhor aquelas que acabam de ser mães e os seus filhos acabaram de nascer. E também rezar por todas aquelas que estão grávidas e que o seu filho está para nascer. E de forma muito, muito especial, por todas as mães dos dias de hoje, aquelas que se encontram doentes ou em dificuldade. Ser mãe, diz-nos o Papa Francisco, ou as mães, são um antídoto mais forte para a propagação do individualismo egoísta. Indivíduo quer dizer que não se pode dividir. As mães, em vez disso, se dividem a partir de quando hospedam um filho para dá-lo ao mundo e fazê-lo crescer. São essas as mães a odiar mais a guerra que mata os seus filhos. Tantas vezes pensei naquelas mães quando recebem a carta. Digo-lhe que seu filho morreu em defesa da pátria. Pobres mulheres, como uma mãe sofre, são essas a testemunhar a beleza da vida. E hoje, de forma muito especial, o nosso pensamento vai para todas aquelas mães em que o seu filho morre numa guerra, como na guerra que estamos a viver, esta da Ucrânia. Quantas filhos foram separados das suas mães e seus pais? Quantas mães veem os seus filhos a morrer na guerra? E também, uma palavra, para as mães são autênticas mártires, que se dedicam, doando a sua própria vida pelos seus filhos. E por isso, uma palavra para todas aquelas mães que têm um filho doente, para todas aquelas mães que acabaram de perder um filho. Outra frase, o Papa Francisco diz, Uma sociedade sem mães seria uma sociedade desumana, porque as mães sabem testemunhar sempre, mesmo nos piores momentos, a ternura, a dedicação, a força moral. Hoje, quero agradecer ao Senhor por todas as mães e vamos agradecer pelo dom da mãe que nos concedeu a todos nós e pelo modelo de mãe que é Maria, Nossa Senhora. Agradecemos a todas as mães pelo seu testemunho de vida, pelo seu martírio, pelo seu amor. Uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana, uma sociedade que vive o amor, é uma sociedade que valoriza as mães de hoje.
O padre Rui Terenzo aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este noticiário. Fique connosco, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.